E agora na sua rádio UPV, você tem uma pausa para meditação. Ouçamos agora a ministração da Palavra de Deus.
Deus.
Meus irmãos, a paz do Senhor.
Amém.
É uma alegria poder voltar ao departamento aqui de recuperação. Os irmãos que lutam para sair do vício. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Brito.
Aleluia.
E do presbítero Jerry. Que eu estou profetizando que ele é pastor. Porque o trabalho daqui, meu irmão.
Aleluia.
Os que têm titularidade não vêm. Não aparece. Né? Se convida, não dá, não tem como.
Verdade, meu Deus.
Daí Deus olha para quem? Para quem não tem nome. Presbítero Jerry, não é famoso, não tem dinheiro. Olha para o pastor Brito, que não tem dinheiro sobrando. E coloca amor. Tratando-se de rádio, a Rádio PV surgiu em 2015. Nós tivemos notoriedade nacional quando cobrimos um evento político chamado impeachment. É? E hoje nós estamos em todo o território nacional e internacional pela internet. E eu louvo a Deus, o presbítero já esteve lá. Amados, abra a palavra de Deus, vou usar os olhos do pastor Brito, ele está por aqui ainda, né?
Ele
está ali. Vem cá, pastor Brito. Abra a palavra de Deus no livro do Evangelho de João, capítulo 14, do verso 1 ao versículo 6.
Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Amém. Obrigado, pastor Brito. Padre de irmão, sente, por favor.
Glória a Deus.
Eita, glória, aleluia.
Esse texto, por ser conhecido, muitos não param para meditar. A leitura é bem fácil. Cristo ensinando os discípulos e preparando eles para um arrebatamento. E mostrando que existe salvação, existe um céu, existe uma mansão celestial para, após a nossa saída desta terra, entrarmos para a eternidade. E Cristo começa a dizer aos discípulos que não ficais preocupados. Ora, não turbe o vosso coração, não fiquem tristes. Porque a preocupação dos discípulos era que Cristo ia sair do meio deles. Cristo, obviamente, como a Bíblia nos relata, ele foi para as mansões celestiais. E ele estava falando isso aos discípulos. E dando tranquilidade, dizendo: não ficam tristes. Credes em Deus, mas credes em mim também. Na casa onde vou tem muitas moradas.
Aleluia.
Senão eu não tinha falado que vou preparar lugar. Sabemos que Cristo andou 3 anos e meio com o seu ministério. O ministério de levar o reino de Deus. Ao ponto que ele dizia: o filho do homem. Não que ele se denominava, embora ele era e é o filho do homem. O filho do Deus Altíssimo. Cristo orientou os discípulos durante 3 anos e meio e converteu a eles com atitudes. mostrando que é possível nós levar Cristo não apenas de um discurso de oratória ou apenas de uma pregação, mas pelas nossas atitudes. Na minha vida de fé, faz 25 anos que sirvo a Deus, pela sua infinita graça. Senão nós não estávamos aqui. Oxe! Porque servir a Deus, meu irmão, existe renúncia.
Aleluia, verdade.
Eu queria ser diferente. Eu queria ser rico. Quem não queria, né? Eu queria ser bem sucedido. Eu queria ter posições. Eu queria ter fama. E se eu estivesse fora da presença de Deus, eu teria, porque eu conheço o meu talento. Mas eu não sei. Servir a Deus é melhor. Existe renúncia. Renunciar o seu eu, principalmente. Ter visão de águia. Eu, quando vim para Cristo, foi em 97. Na época, pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Madureira. Não que o nome faça diferença, mas vim por lá. E o meu pastor dizia para mim o seguinte: meu querido, aqui é linha dura. Ou tu serve a Deus ou tu cai fora. Eu tinha 12 anos de idade. Hoje em dia era do mimimi. Não pode falar nada. Dozinha do adolescente pode se desviar. Meu tempo não tinha esse negócio, não. E vim para Cristo. E uma vez eu perguntei para o meu pastor: o que que eu faço para ter o poder de Deus? Que eu achava lindo as pessoas orarem e ver doenças serem expelidas. Eu tive a oportunidade, quando eu tive visão, de ver doenças estourar na cabeça, câncer.
Glória a Deus.
Úlcera. E tantas outras enfermidades. Falei, eu quero esse poder. Eu quero esta maravilha. Ele busca a presença de Deus. Apenas busque em oração, em jejum, em dedicação à leitura da palavra de Deus. Com tanta tecnologia, hoje os crentes da qualidade têm vergonha de carregar a Bíblia.
É verdade, meu Deus.
Eu ganhei uma Bíblia, porque mesmo enxergando, eu tinha deficiência. Eu precisava de uma Bíblia gigante. Aquelas antigas Bíblias, de zíper, letra gigante, com harpa cristã. Eu colocava na frente dos olhos e comia a Bíblia.
Aleluia.
Eu queria conhecer a Deus.
Aleluia.
E aqui vemos que Cristo via este desejo no coração dos discípulos.
Oh, Deus.
Cristo não era empático. Cristo se colocava no lugar dos discípulos. Ao ponto que ele andava com pessoas menos favorecidas. Ele andava com todo mundo. Mas não era todo mundo que queria andar com ele. Jesus ensinava nas sinagogas, chamadas de igreja na nossa atualidade. Ele ensinava aos sábados, que era o rito da lei da época, deixar um dia para a adoração. Cristo ensinava lá. Mas quando ele ensinava com realidade, porque hoje em dia, e na época não era diferente, o evangelho está sendo fantasiado. O evangelho é pregado com muita doçura. Tem muito mel, mas pouca essência. Tem muito conteúdo e pouca essência. Tem muita retórica e pouca realidade. Na época, Cristo começou a ensinar a realidade. E aí os poderosos, senhores, se colocaram contra. Se nós ser frios e calculistas, quem matou Cristo foi os religiosos.
Glória a Deus.
Não foram o povo. Foi os sacerdotes, sumo sacerdotes. Eles se sentiram ofendidos ao ponto que disseram: ele está blasfemando, que se diz filho do homem. Ele está se contrariando. Cristo curou pessoas com deficiência, como cegos, cadeirantes, né? Não tinha cadeira de roda, né? Paraplégicos e tantos outros. Cristo deu a cura física. Só que ele falava o seguinte: vai e não peques mais.
Aleluia.
Para as pessoas.
Deus,
Maria Madalena.
Jesus.
E tantas outras. E uma certa oportunidade pegaram uma meretriz, alguém que lidava com sexo ilícito. Pegaram ela, levaram até Jesus. Só que pela lei devia pegar ela e um homem.
Aleluia.
Deveria pegar os dois. O homem correu. Mas levaram ela perante Cristo e disseram: pela lei de Moisés nós temos que apedrejar. E Cristo olha para eles, começa a escrever na areia. A Bíblia não fala o que Cristo estava escrevendo. Mas eu desconfio, pela minha lógica, que ele estava escrevendo a vida de alguns com o dedo na areia. Ele olha para os cidadãos, tudo com pedra na mão. Não tem pecado? Atire então a primeira pedra. Vocês que são bons, atirem. Atirem a primeira pedra. Cristo começou a contrariar a religião. É óbvio que nós, como cristãos, devemos ter um lugar fixo para congregar. A Assembleia de Deus, Deus é Amor e tantas outras. Você tem que ter um lugar para ter comunhão com Deus e comunhão com aquela comunidade. Agora, não deixar a religião passar acima do Evangelho. As dogmáticas, regrinhas desnecessárias. Embora tudo na vida é regido por uma situação de regras, mas não ultrapassar. Porque os fariseus da palavra, a quem mataram Cristo, eles eram bons em leis. Ao ponto que Cristo olha para esses cidadãos e diz: a lei mata, a letra mata. E aqui é interessante, porque muitos tocam a teologia no meio. A letra, eles olham para a teologia que mata. Não, quando a Bíblia fala e Jesus ensina, a letra mata, ele quer dizer a lei mata, a religião mata. E aqui vem o Espírito de Deus vivifica. Cristo, tirando a preocupação dos discípulos, diz o seguinte: não turbe o vosso coração. Não fiquem preocupados. Na casa de meu Pai tem morada. Eu venho dizer nesta manhã para você: na casa de Deus, lá nas mansões celestiais, independentemente aonde você congregue, lá tem morada para você.
Aleluia.
Enquanto nós estamos caminhando para lá, nós devemos estar com o nosso convite atualizado, a nossa comunhão com o Pai atualizada, buscando a presença de Deus. E o interessante, quando Cristo é perguntado por Tomé: mas como nós vamos saber o caminho? Quem é o caminho? Como? E Cristo olha para todos eles e diz: eu sou o caminho.
Aleluia.
Eu sou a verdade. E eu sou a vida. Se nós for um pouquinho mais trazer para a espiritualidade extrema, que não é o recomendado, nós vamos entender que ali ele falou três situações: daria Pai, Filho e Espírito Santo. Se nós trazer para uma espiritualidade extrema. Mas Cristo, ele diz: eu sou o caminho. Querem o caminho? Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Cristo é a verdade absoluta. Pastor Brito não é o dono da verdade absoluta. Presbítero G não é o dono da verdade absoluta. Eu, pastor Fabiano, não sou proprietário e nem tenho moral para dizer que sou o dono da verdade absoluta. Mas Cristo tem. Ele é a verdade. Ao ponto que ele fala: eu sou o caminho, a verdade. E aqui vem um detalhe interessante: a vida.
Aleluia.
Eu sou a vida. Eu estava analisando a liturgia e observei o pastor Brito falar a frase: quantos estão respirando por aparelhos? Irmãos, nós passamos por uma das piores pandemias da nossa história.
É verdade.
Aí vimos os políticos, né, hipócritas, dizer que se preocupa com o povo. Mais de 700 mil mortos. E não foi isso aqui no Brasil. Fora do país foi muito mais. E a gente começa a observar que esta pandemia levou muitas vezes os nossos amigos. Se eu citar alguns, eu perdi pessoas de oração, de jejum, contato com Deus. Foram embora. Somos sobreviventes de uma pandemia feroz.
Verdade.
Ele é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aqui vem o detalhe. Ninguém vem ao Pai, não é vai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque Pai, Filho e Espírito Santo trabalham em unidade.
Aleluia!
O que é incrível hoje em dia, que as igrejas e instituições não são unidas. E dizem que pregam um Deus da união. Prega em nome da união, mas esquece que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são unidos. Os três trabalham em uma única unidade. Esse seu glória a Deus, seu aleluia, é o Espírito Santo fortalecendo o seu coração, dizendo: glorifica o meu nome, exalte o meu nome. É a unidade de Cristo na sua vida.
Glória a Deus.
Eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim.
Aleluia!
E Cristo passou a ensinar muitos os discípulos, ao ponto que ele chamou 12. Quem era Pedro? Afoito, agia por impulso. Temos crentes hoje assim, não é? Age por impulso. E muitas das vezes nós o condenamos. Nós metemos o dedo no nariz. Não, isso não é o correto. Cristo chamou Pedro, agia por impulso. E uma oportunidade, Jesus curou a mulher de fluxo de sangue, que sofria de uma hemorragia há muito tempo, 12 anos. Mas ninguém percebeu que ela estava no meio da multidão, se espremia, e chegou com o propósito: se eu colocar as minhas mãos, se eu chegar a tocar na orla das vestes de Cristo, eu serei curada.
Aleluia!
E ela conseguiu, se espremendo, fraca naquela multidão. E Cristo deu uma parada, olhou para os lados: alguém me tocou. E Pedro, afoito: mas que absurdo! Todo mundo está te oprimindo, ou seja, está te apertando, e tu me vem com essa: quem me tocou? E aqui vem a resposta de Cristo: ah, eu sei que alguém me tocou, sim, porque de mim saiu virtude. Cristo dava a resposta para Pedro sem ofendê-lo, sem maltratá-lo.
Aleluia!
Porque hoje estamos vivendo um tempo que ninguém pode ser contraditado. Ninguém pode ser contrariado, que já leva para o lado pessoal. Cristo olhou para Pedro e deu a resposta objetiva. Pedro amava Cristo. Os discípulos amavam Cristo porque Jesus foi e chamou as pessoas que a sociedade não dava valor. Pedro era um empresário da pesca. Mas quem queria viver perto de Pedro? Suportava Pedro porque dependia do trabalho. O patrão chato que devia ser Pedro. Ao ponto que Cristo chega para Pedro. Diz: Pedro, tu não vai mais pescar peixe. Tu vai ser pescadores de homens.
Aleluia!
Tu é bom para a pesca, Pedro. Tu vai ser bom para pescar vidas para mim. Muitos abandonam o emprego. Sai, porque Deus me chamou para a obra. Mas será que foi mesmo? Será que foi um chamado de Deus? E aqui entra o texto que foi lido hoje, ou explanado, dizendo: não tentarás o Senhor teu Deus.
Verdade.
Tem que ter vocação naquilo que você se pretende. Com 17 anos, fazia 2 anos que eu tinha perdido a visão, eu comecei a pregar a palavra. Só que ninguém acreditava em mim. Eu vim para Jesus, como falei, em 97. Em 2000 perdi a visão. E um dia, num culto de uma igreja simples, Deus levanta alguém com dom de profecia, que o pessoal insiste em me chamar de profeta. Porque nós pentecostais, né, tudo é profeta.
Verdade.
Tudo é profeta. Nós pentecostais. Falando nós, porque eu também creio no Pentecostes. Nós, mas, oh, profeta vaso, né? Mas não é profeta. O ministério do profeta já foi. É pessoa que tem o dom de profecia.
Aleluia!
Levantou um pregador, estava pregando, e deu de dedo, levanta aquele cego lá. Na época não tinha deficiente visual, pessoa com deficiência. Não, levante aquele cego lá. E eu levantei.
Ai, Deus.
E quando eu levantei, senhores, aquele irmão pregador, dizendo, eu vou te levantar para pregar a minha
palavra.
Aleluia!
Eu vou te levantar para cantar os hinos da harpa sem ler a harpa. Presbítero Gerry, pastor Brito, me conhecem. Me conhecem. Deus me deu capacidade. Eu sei cuidar de um som de igreja. Mas é cego, cuido com o ouvido. Pregar a palavra. Comecei com 17 anos. De tanto me chamarem de teólogo, de tanto me importunarem, eu vou fazer teologia. Acabou. Fiz. Sou formado desde 2019. Doutor em teologia.
Olha, rapaz.
Então, muitos olham e acusam sem saber. Por isso que eu falei que apontam, a letra mata. Esquece de ver o contexto. E aqui vemos que Cristo, isso, e aqui vemos que Cristo orienta as pessoas. Se eu for trazer um dia meu testemunho aqui, eu levo tempo. E a gente percebe que o chamado de Cristo é grande a quem ele anda. Pedro, agora tu vai ser meu pescador. Jesus agora faz um teste para os discípulos. Porque 3 anos e meio dava para conhecer. Muitos andam com Cristo, sou crente há 10, 20, 30, 40, 500, 1000 anos, mas não conhece o Deus que serve. Claro que 500, 1000 anos foi um exagero meu. Não conhece a Cristo. E o profeta Oséias diz o seguinte, olha, conhecem a Deus, mas procurem continuar conhecendo.
Glória a Deus, aleluia.
25 anos que eu sirvo a Deus. Todos os dias eu dobro meu joelho e falo, Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero ser um instrumento vivo nas tuas mãos. Eu quero ser alguém que quando prego a tua palavra, as pessoas que me ouvem, me assistem, tanto pelo rádio como pelo YouTube, ou quem está no auditório, sinta a tua graça, entenda o chamado. E eu falo para os irmãos que Deus tem me surpreendido. Em 2002, como falei, comecei a pregar. Tentaram me matar no começo. Tu não vai muito longe. Só tem 17 anos. Ainda mais, na época, a linguagem chula mesmo. Ainda mais você que é cego, é uma vergonha para ter em cima do altar. Não vai muito longe, não.
Meu Deus.
E eu olhei, e teve outro que teve mais coragem, presbítero Gerry. Teve um camarada que olhou para mim e disse, eu vou acabar com o teu barato. Que renome. Falei, barato é esposo da barata, vai fundo. E não paramos. Eu, por exemplo, amo comunicação. Eu embarcava naquelas Kombi com caixa de som em cima. Ia fazendo culto relâmpago com os pastores. Pastor Brito, tive a oportunidade de conhecê-lo em 2014, quando eu pastoreava igreja. E eu fazia som e acha que era gravado. Olhei para o pastor Brito e disse, eu quero fazer ao vivo. E nas ruas chamar ao vivo pelo som. E ali eu conheci o pastor Brito, pastor Ademar, outros pastores, homens cheios do Espírito Santo. Depois veio o pastor Francisco, pastor Nadir, homens simples, homens dotados da presença de Deus.
Aleluia.
Se os seus irmãos ouvirem esses homens pregar, pastor Ademar aqui é conhecido, mas se ouvir outros nomes que eu passei, são simples, humildes, mas têm essência.
Aleluia!
Têm a presença de Deus. São alegres. São pessoas dedicadas à obra do Senhor. Mas eles são seres humanos igual aos irmãos. Sinal que você pode seguir o exemplo. Cristo foi o nosso exemplo, é o nosso exemplo como ser humano. Ele era 100% Deus, mas também humano.
Glória.
Verdade. Em 2008, tive a oportunidade de conhecer, em 2007, a então Tatiana, né? Eu conheci toda a família dela, né? Margarida, Cláudio e tantos outros. É, a minha sogra, e aí vai, a rede é grande. A dona Isabel. Em 2008 casei por milagre. Não tinha emprego, não tinha salário. Jesus proveu até a fotografia do casamento. Fomos para o campo missionário voluntário. Igreja não bancou a gente, não. Só falaram, tem uma casa pastoral atrás de uma igreja, a igreja está falida e é ali que é o lugar de vocês. E lá nós fomos. Sabe qual era a distância de uma igreja com a outra? 10 quilômetros. Ruas de areia. O tempo, como hoje chuvoso, dava lama, tu tinha que andar de bota. Se ficasse uns 4, 5 dias sem chover, areia, bota também. Se andasse de carro, nas mesmas proporções, ficava atolado. Era a pé. Ou tombata. São equipamentos feitos manualmente, caseiro.
Aleluia.
E um dia alguém fez uma tombata, presbítero Gério. Missionário Fabiano, tu vai tombata? Ah, pulei em cima. Vamos. E engraçado que todo mundo se preocupa, né? Por a gente não ter visão, o pessoal fica doido, né? Cuidado! O vento tá lá em cima da tomada. Uma das coisas, irmão, que eu pedi para Deus quando eu perdi a visão, foi inteligência. Deus, me ajude eu ter memória. Me ajude a gravar. Me ajude eu ter capacidade para gravar. Eu quero aprender a tua palavra. E aqui, irmãos, vimos o quanto é interessante fazer a obra. Lá ficamos jogados. Os nossos crentes eram os morcegos. As nossas visitas eram o Maruim. E o nosso oponente era o borrachudo. Aqui os irmãos dão aleluia, lá era aleluia. Aqui os irmãos dão glória a Deus. Lerto tem que respirar antes. Suprimir a dor do mosquito e dar glória a Deus. Mas nós fizemos um arrastão de visitas de a pé. E eu sempre privei de fazer amizade antes de convidar. E eu falava, olha, sou missionário da igreja ali, ó. Lá da igreja de São Joãozinho. Ali no interior. Sabe o que eu sei? Vai lá visitar, quando chegava lá, era eu que estava dirigindo o culto. Era eu que estava pregando, missionária Tatiana. Em menos de 3 meses, lotamos a igreja.
Aleluia!
E olhava para nós, como que é o negócio? Eu, pastor, presbítero da igreja, na época era só auxiliar, presbítero da igreja, vou perder para um cego. Me jogaram para outro canto. É que meu costume, irmãos, vocês estão me vendo aí pelo vídeo e aqui no auditório, é meu costume. Eu não consigo ficar parado. E vimos o quanto a inveja ministerial bate. Vocês estão aqui aprendendo hoje. mas se preparem para o futuro. Deus está dando talento para os irmãos, está dando vocação, mas um dia alguém vai frear vocês, ou tentar pelo menos. Me jogaram para o riozinho, igreja vazia. Sabe o que acontecia? Os irmãos do São Joãozinho lotavam a Tombata e enfrentavam 10 quilômetros. Ia lá me ver.
Glória a Deus.
Uma certa oportunidade, culto de Santa Ceia, o camarada começou a pregar o que via. Não pode fazer isso. E criticava as irmãzinhas. Irmão, como uma irmã vai usar saia em um canto onde o maruinho borrachudo tem predominância? Tudo bem, respeitamos as regras, respeitamos as diretrizes, mas eu tinha pena. Eu me coloco, pessoal, se eu fosse uma mulher, tinha que estar de saia, maruim, borrachudo, mordendo minha perna. Se já morde meu braço, eu fico louco. Uma certa moça chegou, pastor, missionário, eu posso cantar, eu uso calça, eu posso cantar, cante. Cante para Jesus. É. Mas a igreja não deixa. Deixa que eu me viro com eles.
Glória a Deus.
E o fogo descia. A glória de Deus descia. E o camarada foi dar uma palavra. Que eu seria o pregador. Ele começou a dizer tudo isso aí. Quem vem de calça para a igreja vai para o inferno. Costumes. Começou a apontar esse detalhe. E eu cheguei assim no público e falei, eu louvo a Deus que sou cego. Não vejo nada disso. Adianta pregarmos muito padrões e esquecermos do amor. É claro, meu irmão, que devemos seguir as diretrizes impostas, mas não podemos confundir com religiosidade. Cristo combateu a religião. E eu vim. Daí eu me lembro que a missionária Tatiana escreve numa agenda que ela tinha. Pastor Fabiano e missionária Tatiana. Eu olhei para ela quando ela escreveu e dei risada. Eu falei, nunca que eu vou chegar ao pastorado. Eu não aguento ver coisa errada. Eu contesto, eu pergunto mesmo. Por isso muitos pastores têm ódio da minha pessoa. Eu pergunto mesmo. Uma certa oportunidade, perguntei para alguém, quanto tu ganha? Quem quer saber? Se eu sou dizimista. Quero saber quanto tu ganha. Quanto? Bom, mas o dízimo tu dá e fica... Não, senhores, prestação de contas. Eu pastoreava igreja e fazia prestação de contas. E isso a Receita Federal também cobra. E aqui vimos... O chamado e tentaram me calar. Eu estou falando meu testemunho um pouco. Eu não parei. Quem me chamou, quem me salvou não foi esses camaradas. Vim, fui ungido ao presbitério em 2011. Tatiana foi levantada missionária em 2012. Ela não é missionária por titularidade vaga, sem documentação, sem credencial, que hoje em dia está assim. Missionário, missionária, conferencista, fulano de tal. Mas peraí, tu já deu conferência? Tu já deu estudo? Tu já fez seminário? Não, tu não é conferencista. A gente coloca título para agradar. Tatiana é missionária reconhecida por uma convenção.
Deus amado.
E eu não falo isso aqui, irmão, para erguer ego, não. Quando a Tatiana foi erguida missionária, foi critério. Eu estava pastoreando igreja, eu precisava de um obreiro. A Tatiana era minha obreira, além de ser minha esposa. E lá, quando comecei a pastorear, em 2011, eu cantava os hinos da harpa, porque não tinha ninguém. Era eu, missionário Tatiana e os bancos da igreja. Eu tinha, como tem até hoje, uma caixa de som. Colocava a caixa de som, sabe alguma coisa? Eu ia bonitinho para a igreja, gravata, paletó, ela também, ajeitado. Ela ficava na porta, cuidando de quem chegava. Eu cantava três hinos, eu orava 30 minutos no microfone. Cantava três hinos da harpa, ela fazia a leitura. Eu cantava três hinos especial. Ela mais três hinos especial. Nós dois cantava dois hinos juntos. Ainda eu pregava a palavra. Em menos de 30 dias apareceu gente.
Glória a Deus.
Nós visitava, nós ia atrás de pessoas que foram distanciadas.
Amém.
E há uma certa oportunidade, alguém chega para tirar um bom deboche da minha cara. Eu nunca vi um pastor cego, e eu sou muito debochado. Eu apontei minha mão, prazer, pastor Fabiano. Está vendo agora. Foi um dos meus melhores obreiros que eu tive. Pessoas, irmão, tem que ser tratada com carinho. Eu olho o pastor Brito tratando os irmãos com carinho, com amor. Eu acompanho o trabalho do pastor Brito. Esta casa recebeu os irmãos com amor. Pastor Brito podia estar muito bem, descansando. Como diz ele, já está com 64 anos. Está de boa. Ele tem o ministério na igreja. Podia estar cegado, pregando por aí. Mas não, está aqui. Presbítero Jerry poderia estar cegado agora, sábado de manhã, descansando. Trabalha a semana toda.
Deus,
mas vem aqui.
Glória a Deus, aleluia.
Porque ele ama os irmãos.
Aleluia, aleluia,
Jesus.
E Cristo, ele chama as pessoas menos favorecidas para fazer a sua obra.
Glória a Deus.
A hora se passou, meus irmãos. Não consegui nem entrar no contexto. Cristo agora faz um teste para os discípulos. 3 anos e meio andando juntos, vendo cegos a voltarem a ter visão, paralíticos a andar, coxo, paraplégico a voltar a ter a sua vitalidade. E Cristo agora reúne os 12. Quem eu sou para vocês? Quem que eu sou? E alguns dizendo, não, tu é Moisés. 3 anos e meio com Cristo e não sabia com quem estava andando. Outros, tu é profeta. Não, tu é reencarnação do João Batista. E ele olha para Pedro. Pedro, você vai foito. Pedro, que age por impulso. Que fala o que pensa, não tem filtro. Quem eu sou, Pedro? E Pedro diz, tu és o Cristo.
Glória a Deus, aleluia.
O Filho de Deus. E aqui vem o elogio. Jesus olha para Pedro. Pedro, ao longo desse tempo, claro que a Bíblia traz um texto resumido, ao longo desse tempo, quem te mostrou isso foi o Pai que está no céu.
Aleluia.
Não foi o sangue, nem a carne que te revelou. Ou seja, isso vem do céu. Tu descobriu porque Deus falara ao teu coração, Pedro.
É verdade.
E Pedro inchou. Quem não queria resolver, viu? E Jesus continua. Eu vou morrer. Eu vou ser condenado. E Pedro interrompe o discurso. Diz, tu não vai não. Cruz com o Senhor. E Jesus olha para Pedro e usa uma autoridade que eu ia me sentir ofendido. Pedro recebe esse recado: para trás de mim, Satanás! Imagina o susto. Oxe, acabei de levar um elogio agora. E vem a revelação. Pedro, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Pedro, foi com... E aqui muitos criticam Pedro. Quando Pedro nega. Mas esquece que Pedro foi arriscado. Pedro está de longe. Pedro estava lá quando Jesus foi condenado. Uma pena de morte. E essa pena era para bandidos, criminosos. Jesus foi tido como criminoso. Pegaram uma coroa, fizeram de artesanato, tudo espinho, colocaram na cabeça de Cristo. Não coube. Peraí, não coube? Vamos dar um jeito. Pegaram a madeira e deram em cima da coroa. Curou, furou a sua cabeça.
Glória a Deus.
É o rei? Não é o rei que está dizendo aí? Não é o rei do povão? Então vamos colocar uma coroa. Debocharam. Cuspiram na cara de Cristo. E ele não falava nada. E Pedro olhando isso de longe. E alguém chega para Pedro. Rapaz, mas tu é um deles. Penal, só não. Pedro devia salvar sua vida. Porque se ele falasse que era, ele também era condenado. Tem muitos leitores, muitos que pregam, não lê esse contexto. É, Pedro é covarde. Se eu tivesse na pele de Pedro, nem aparecia. Eu não queria ser morto.
Deus.
Ele vai para outro canto, uma fogueira. E alguém olha, rapaz, mas tu fala igualzinho a ele. Tu és um deles. Não. Não sou igual a ele. Lá dentro de um local, perto das dependências do palácio, onde Cristo estava sendo julgado. Simplesmente, tu és igual a ele, tu fala igual a ele, a tua fala te condena. E lembra que essa frase você já leu: eu juro que eu não conheço. Na tradução atual, eu dou a minha palavra que eu não sei quem é esse camarada.
Deus amado, Deus.
E o galo canta.
É, Deus da glória.
E eu imagino que Pedro olha para frente e Jesus olha lá de onde ele está no olhar de Pedro. E Pedro recebe a mensagem. Está vendo, Pedro? Tu é falho, Pedro. Tu me negou. Ao ponto que a Bíblia diz que Pedro saiu chorando amargamente, batendo no peito. Esse choro, quando a Bíblia fala amargamente, é um choro de remorso. Chorando amargamente. Mas, para concluir, Pedro, Jesus ressuscitado, reuniu os discípulos, e quando ele fala para Maria, avise os discípulos, é a Pedro, eu estou vivo, eu ressuscitei, vai de encontro ao mar. E Cristo agora foi perto de Pedro. E Cristo era interessante. Ele, quando queria corrigir os seus discípulos, ele não corrigia com grosseria. Agora os religiosos ele pegava mesmo, mas os discípulos não. Ao ponto que Cristo chega com um peixinho. Pedro, aqui um peixinho assadinho para você, num pão, comida típica da época. Ô Pedro, posso fazer uma pergunta? Tu me amas? E Pedro no automático: claro, mestre, eu te amo, Jesus, meu Deus do céu. Passou um tempo, Jesus conversando com os discípulos, voltou para ele. Pedro, tu me ama, Pedro? E Pedro, notoriamente, que respondeu que amava. Mas a terceira vez, Pedro, tu me amas? E Pedro lembra que negou Cristo por 3 vezes. Ali Pedro, em lágrimas, disse: Senhor, tu sabes de tudo. Tu sabes que eu te amo. Então vá e apacenta os meus cordeirinhos. Jesus foi ao céu. E o primeiro pregador. Olha quanto tempo foi a promessa. 3 anos e meio. Ele deu a primeira pregação no dia de Pentecostes, na festa dos Pentecostes. Porque é muito falado que Pentecostes, eu sou pentecostal. Manto, né? Pentecostes era a festa da colheita. Era a festa após 50 dias de colheita. Colheu, 50 dias depois era a festa. Por isso que Pentecostes quer dizer 50 dias. Nada de pentecostal, de fogo, de manto, de reteté, de todas essas coisas que vocês ouvem por aí. A festa, Deus desse decidiu, Jesus decidiu derramar o seu Espírito no dia da festa. Os crentes foram cheios do Espírito Santo. Pedro pregou e quase 3 mil almas, pescador de homens, veio para Cristo através da sua pregação. Se coloque de pé, povo de Deus. Pastor Brito não convida mais Pastor Fabiano. Uma hora de pregação. Já é acostumado? Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E qual é o teu propósito perante Deus? Qual é a tua vocação?
Deus da glória.
Pastor, eu quero ser missionário. Irmãos, acha que eu queria ser pastor? Eu nunca quis. Queria só ser obreiro. E sabe qual é uma das principais coisas que eu aprendi com o meu pastor? Saudoso, pastor Mário Freitas. É honrar o pastor. Respeitar o pastor. Obedecê-lo se ele está cumprindo a Bíblia. Obedecer o pastor. Porque eu não posso ser também conivente. Se o pastor está errado e eu sabendo, eu tenho que avisá-lo. Com cuidado e sabedoria. Mas respeitá-lo. Porque o apóstolo ensina. Respeitai, sejais submissos. Vem cá, pastor Brito, do meu lado aqui. Vem cá, pastor Brito. Do meu lado. Respeitai, fique de maladinho. Respeitai e obedecei os vossos pastores. Ele, no momento, é o pastor dos irmãos. Porque ele tem o compromisso de zelar pelas suas almas e entregá-las para Deus. No grande dia do juízo, muitos chegarão e olharão dizendo: eu te conheço de lá. Não vai pensar que no céu nós vamos ficar irreconhecíveis. Deus vai trazer a nossa memória. Só não vamos lembrar dos momentos tristes desta terra. Então, olha, pastor Brito. O pastor Brito vai dizer: não, aqui eu tenho outro nome. Meu nome aqui não é Brito. Vai ter um nome bem diferente, né? Aqui meu sobrenome é Brito, não é Oliveira. Não, aqui eu tenho um nome. Aqui a pedrinha branca no meu nome.
Deus da glória.
Ele vai apresentar os irmãos. Embora ele conduza os irmãos daqui para uma igreja instituída, uma igreja com CNPJ, mas ele que trouxe os irmãos aqui, ó.
Aleluia.
Honre esse homem de Deus. Eu quero orar por você. Fica aqui, pastor. Eu vou passar para ti.
Pai de amor.
Honre esse homem de Deus. Eu tenho respeito por ele.
Meu rei.
Eu pastoreava uma outra denominação. Foi lá pregar para mim. Vidas foram tocadas.
Deus.
Ainda eu quero levar ele na rádio pregar lá.
Glória a Deus.
Eu quero ouvir ele pregar na rádio. Embora ele vai pregar no culto da rádio na próxima semana. Eu quero orar por você. Deus. Mas não quero que você venha à frente. Eu quero que você coloque a mão no seu coração.
Aleluia.
Pai, Pai Celestial, eu te agradeço.
Sim, Jesus.
Por esta palavra. Que no qual tu colocara no meu coração.
Do Senhor.
Um texto conhecido.
Oh, aleluia.
Senhor, e tu me deste toda a mensagem. Sou dependente de ti. Aquilo, ó Pai, que eu não consegui passar a esses nobres irmãos e irmãs presentes nesta manhã. Que tu fale melhor aos corações.
Sim.
Que tu possa, ó Pai, germinar esta mensagem. Que tu possa usar outros pregadores e pastores, obreiros, missionários que passarem por esta plataforma e falar da tua palavra. Pai, abençoa o pastor Brito que está à frente do trabalho, o presbítero Gerry, futuro pastor, ó Pai. Eu creio na chamada pastoral deste irmão. Senhor, que tu possa usar, ó Deus, pastor Antônio também, tantos obreiros, ó Pai, que se dedicam a esta causa. Dai a tua bênção a todos os irmãos, ó Pai, que se recuperam, tentam, ó Pai, se livrar do vício, Senhor. Que tu dê força a cada irmão, dê graça, dê persistência para que sejam corajosos a lutar, ó Pai, contra este mal. Pai, dai a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.